Senhor embaixador Jacó Jeremias Niambi, embaixador de Moçambique, senhores deputados, é para nós uma honra e um gosto termos hoje aqui, na nossa sessão de trabalhos, o senhor embaixador de Moçambique, que acedeu de imediato ao convite que, em nome da comissão, lhe fiz, no sentido de vir dialogar connosco sobre a situação e o que entender do Estado de Moçambique, dar-nos conta, informar-nos sobre o Estado de Moçambique no quadro da política global, da política de Moçambique e nas relações de amizade entre Portugal e Moçambique. O senhor embaixador tem um currículo muito consistente, um currículo brilhante, que nasceu destas lutas de Moçambique pela sua independência. E por isso é um gosto e uma honra a Comissão de Assunto, a Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República recebê-lo. E por isso, Sr. Embaixador, sem mais delongas, reiterando o nosso reconhecimento, tenha a palavra.
Muitíssimo obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Excelência, digníssimos deputados da Assembleia da República Portuguesa, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, em primeiro lugar, na minha qualidade de embaixador de Moçambique em Portugal, apresentar os meus sinceros agradecimentos pelo convite que me foi endereçado para este breve encontro de reflexão no quadro das relações excelentes entre os nossos dois Estados. Constitui para mim uma oportunidade, honra, para me referir sobre Moçambique, a pátria, digo, a pérola do Índico, junto dos excelentíssimos senhores deputados da Assembleia da República Portuguesa, personalidades que no dia a dia têm feito melhor para a interação entre os povos. No dia 25 de junho de 1975, foi um marco histórico que colocou o país livre e soberano no Conselho das Nações, guiado pela Constituição da República de 1975. Um ganho mais do que significativo para a vida política e econômico-social de todos os moçambicanos, do Rua Maputo, do Zumbo ao Índico, atualmente com 23 milhões de habitantes. Nas últimas 2 décadas, Moçambique realizou mudanças profundas no plano interno, consagradas nas Constituições de 1990 e de 2004, a lei fundamental que estabeleceu os pilares sobre os quais assenta o Estado de Direito Democrático, alicerce das políticas interna e externa da República de Moçambique. A política externa de Moçambique tem os seus fundamentos na sua história, na resistência secular contra a dominação estrangeira, que ganhou ímpeto com o desencadeamento da luta de libertação nacional conduzida pelo Movimento Libertador e que culminou com a proclamação da sua independência. No quadro da sua política externa, Moçambique defende o interesse nacional, prossegue o princípio de fazer mais amigos e diversificar parceiros no mundo, contribuir para a paz e o progresso da humanidade, projetando sempre o bom nome e a boa imagem do povo moçambicano. Neste contexto, é nossa missão implementar uma ação diplomática proativa com vista a contribuir para a consolidação da paz e estabilidade, a erradicação da pobreza, a promoção da democracia e dos direitos humanos e o desenvolvimento sustentável em Moçambique, na África e no mundo. Os desenvolvimentos históricos permitiram o estabelecimento de relações de amizade e boa vizinhança, paz, estabilidade e segurança regionais, bases indispensáveis para o progresso da sua integração, assente em relações equitativas e mutuamente vantajosas, entre os povos e os países da África Austral, onde Moçambique se encontra inserido, nomeadamente com a Tanzânia, Zâmbia, Malawi, Zimbábue, Suazilândia e África do Sul no continente, Madagascar, Comores e Ilha Reunião na zona insular. Excelências, as transformações operadas no plano internacional trouxeram igualmente novos desafios na relação de Moçambique com o mundo, que se caracteriza pela crescente interdependência entre os Estados, pela globalização, pela integração regional e pelo surgimento de novas potências econômicas. Assistes também à emergência de novos tipos de conflitos e de fenômenos internacionais, tais como o terrorismo e o crime transnacional, as mudanças climáticas, as doenças endémicas, entre outros, que podem perigar a sobrevivência dos povos hoje e amanhã e o futuro da paz, estabilidade e progresso harmoniosos da humanidade. Quer dizer, a conjuntura internacional impõe a necessidade de uma contínua e regular adequação da política externa de Moçambique às condições prevalecentes para a melhor prosecução dos interesses nacionais, de preservação da paz e estabilidade, de consolidação da democracia e da promoção do desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural. Moçambique, no quadro da política de cooperação internacional, como parte integrante da política externa, pretende continuar a ser um ator ativo no contexto regional e internacional, através da promoção do diálogo e desenvolvimento das relações de amizade e de cooperação mutuamente vantajosas com Estados, organizações internacionais e outros atores internacionais, com base no respeito mútuo pelo reconhecimento de soberania e integridade territorial, igualdade, não ingerência dos assuntos internos e reciprocidade de benefícios, como objetivo de garantir a realização pelas prioridades do governo, consubstanciadas na redução dos níveis de pobreza, através da promoção de desenvolvimento social, econômico, sustentável e inclusivo. Excelências, em Moçambique, a construção da moçambicanidade é uma ação evidente e transparente para todos os moçambicanos, independentemente das suas origens e cor da sua pele. Politicamente, destaque vai para a construção de uma democracia participativa e multipartidária, uma democracia jovem, sustentada pela existência atual de 47 partidos políticos e coligações legalmente constituídos, dos quais apenas 3 estão representados na Assembleia da República, nomeadamente a Frelimo, a Renamo e a MDM, com 191, 51 e 8 assentos, respectivamente. Estas formações político-partidárias, tal como as que não têm representação no Parlamento e a sociedade civil, no geral, participam, a nosso contento, na discussão sobre os destinos do país. Reconhecemos, no entanto, a existência de alguns mal-entendidos no âmbito da comunicação entre os partidos e formações políticas na busca de soluções para a manutenção do comprometimento de todos os moçambicanos na preservação e consolidação da paz, um ganho importante que se configura condição indispensável para a implementação de projetos de investimentos que se traduzam na construção de infraestruturas da autoridade pública, combate ao analfabetismo, expansão da rede sanitária, formação técnico-profissional, exploração de recursos naturais e, sobretudo, a transformação de potencialidades nacionais em riqueza. No plano econômico, o país tem estado a revelar índices de crescimento positivos, mantendo o nível conseguido nos últimos 7 anos, de cerca de 7%. No domínio social, assinala-se empenho do governo em assegurar condições básicas de assistência social, desde a provisão de serviços de saúde e educação e a promoção de emprego, principalmente pelo incentivo ao autoemprego. As calamidades naturais que afetaram o país com incidência nos primeiros 6 meses do ano em curso causaram perdas de vidas humanas, destruição de infraestruturas, bem como de extensas áreas agrícolas, cujo impacto afetou sobremaneira as famílias e se refletiu no retrocesso do ritmo de crescimento econômico do país, estimando-se 7% contra 8,4% da estimativa inicial para 2013, na elevação da inflação e na pressão orçamental para fazer face ao desafio de reconstrução pós-calamidades. Apesar das cheias e inundações que assolaram o país, os indicadores macroeconômicos mostram, na generalidade, perspectiva de um desempenho econômico acima da média da África subsaariana para 2013, tomando em conta a dinâmica dos setores de exploração mineira, transporte, comunicações e construção. Excelências, a taxa de analfabetismo em Moçambique constitui um enorme constrangimento para o desenvolvimento do país, uma realidade triste que está no centro das atenções do governo, que não poupa esforços para o seu combate, construindo mais escolas, apostando na formação de professores a vários níveis, atribuindo bolsas de estudo para países amigos como Portugal, que comporta um considerável número de estudantes nas diferentes instituições acadêmicas. Esta aposta representa custos avultados para os cofres do Estado, que ainda dependem, em larga medida, do apoio dos doadores ou parceiros estratégicos através da sua contribuição para o orçamento geral do Estado. É reconhecendo estas nossas limitações financeiras que gostaríamos, com todo o prazer, de convidar aos empresários e já agora os excelentíssimos deputados a contribuir para a consecução deste anseio na situação atual em que Moçambique constitui um país de oportunidade de investimento, quer nacional como estrangeiro, dada a estabilidade política, suas potencialidades e políticas fiscais com incentivos. Portanto, um ambiente de negócio favorável. Por isso, renovamos o nosso convite para que as empresas e instituições portuguesas invistam em Moçambique, levando consigo os meios tecnológicos, os conhecimentos técnicos ou ainda o capital. Para terminar, louvamos esta iniciativa, reiterando os nossos agradecimentos por este momento de reflexão sobre Moçambique. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. A sua informação foi muito precisa e elucidou-nos sobre a fase atual da vida do Estado e do povo de Moçambique, na sua diversidade. E por isso eu agora, agradecendo-lhe as suas palavras e a qualidade da sua informação, eu dava a palavra aos seus deputados dos diversos grupos parlamentares queiram pronunciar-se e propor ao seu embaixador qualquer um outro ponto de reflexão. Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Embaixador Jacobo Jeremias pela sua presença aqui na nossa comissão. É uma presença que obviamente nos honra muito e é muito importante que nós estabeleçamos este tipo de contactos tão estreitos com os países amigos, caso de Moçambique. Eu faria apenas uma intervenção muito breve, queria deixar essencialmente esta saudação em nome do Grupo Parlamentar do PS e depois passaria para a minha colega Gabriela Canavilhas. Referindo apenas 3 aspectos que eu gostaria que o Sr. Embaixador pudesse abordar aqui perante a nossa comissão. Por um lado, é como vê o atual momento das relações entre Portugal e Moçambique, que são essenciais para os dois países. e têm conhecido importantes incrementos em diversos domínios. Gostaria também que o Sr. Embaixador nos pudesse dizer como vê as prioridades da presidência moçambicana da Cplp, na medida em que isto é algo que nos diz respeito a todos e é um dos cimentos da nossa ligação entre países que falam a mesma língua. Finalmente, a questão que eu gostaria de lhe deixar tem a ver com a questão dos vistos. Os vistos, nós sabemos que tem havido algumas dificuldades, quer da parte de Portugal, quer da parte de Moçambique, na obtenção dos vistos. Gostaria de perguntar ao Sr. Embaixador o que é que também nos pode dizer sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Se os seus deputados estiverem de acordo, todas as intervenções seriam sucessivas e depois o Sr. Embaixador responderia a todas. A Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, no quadro da intervenção do Grupo Parlamentar Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aceito os nossos cumprimentos, Sr. Embaixador, é um gosto tê-lo cá connosco. Claramente, o estreitar de relações e a permanência desse estreitar que resulta destes encontros é da maior importância para a sedimentação dos laços e para um acompanhamento próximo sobre diversas matérias, nomeadamente aquelas que unem mais os nossos países, que são certamente matérias do foro económico, mas certamente do foro cultural. E queria, desde já, cumprimentar o Sr. Embaixador pelo Prémio Camões que foi atribuído a Mia Couto, este grande escritor moçambicano, que é também um pouco nosso. Nós sentimos-o também como um grande escritor português e foi para nós uma grande alegria tomarmos conhecimento deste prémio e queria cumprimentar o Moçambique, na pessoa do Sr. Embaixador, por esta distinção, que honra sobretudo também a língua portuguesa. E queria também perguntar-lhe se tem informações que possa partilhar connosco sobre os diversos acordos na área cultural que nos últimos anos foram assinados com o governo moçambicano, acordos na área das bibliotecas, na área inclusivamente das artes performativas. Havia um acordo com a Companhia Nacional de Bailado, acordos com a biblioteca, acordos para digitalização de documentação. Portanto, há uma série de matérias que estavam em marcha e nas quais o governo português se empenhou bastante, que tinham a ver com a preservação do património comum, quer do período em que éramos um só, quer do período posterior em que partilhamos juntos os esforços para a consolidação também da autonomia cultural de Moçambique. E também gostava de lhe perguntar se o Sr. Embaixador tem enfim, informações que possa nos dar sobre a situação atual em Moçambique relativamente ao acordo ortográfico. Nós temos tido cuidado de acompanhar essa matéria com outros senhores embaixadores de países lusófonos, porque, como sabemos, é um tratado internacional que só faz sentido enquanto ele se mantiver como um tratado internacional. E, nessa medida, Moçambique ainda está num patamar diferente daquele que, enfim, que do patamar em que estão os outros países da comunidade da Cplp. Apenas Moçambique e Angola ainda têm uma situação de ratificação por esclarecer. Sei que foram dados passos recentes em Moçambique, nomeadamente na Assembleia da República Moçambicana, para a aprovação, mas também nos chegaram ecos de que esse passo não tinha sido finalizado com a respectiva ratificação pelo governo. E era esse detalhe que eu gostava de ouvir por parte do Sr. Embaixador, certo de que quaisquer posições que Moçambique entenda tomar sobre essa matéria, estou certa que informaria em primeira mão Portugal, na medida em que, como disse há pouco, este trata-se de um tratado internacional que só faz sentido se todos os países estiverem a comungar dos mesmos princípios e a partir do momento em que houver posições diversas, essas posições têm que ser clarificadas a fim de se tomarem novamente decisões conjuntas sobre a mesma matéria. Muito obrigada, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os deputados não virem nisso a objeção, é para uma intervenção curta, ainda no quadro do Partido Socialista, o Sr. Deputado Basílio Horta faria uma curta intervenção, se não houver dificuldades. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, muito bem-vindo. Muito rapidamente, só para frisar o grande desenvolvimento económico entre Portugal e Moçambique. Hoje Moçambique é para Portugal, em termos económicos e de investimento, um dos principais mercados, quer de exportação, quer fundamentalmente de investimento português no estrangeiro. Recordo tudo o que está a ser feito em termos de infraestruturas, transportes, com empresas portuguesas, a presença da Visabeira nas tecnologias de informação. E agora, há um outro setor que estava para ser para ser estudado e que é um setor da maior importância para Moçambique e que eu me permitia chamar a atenção do Sr. Embaixador, que é o setor agrícola e o setor da agroindústria. Portugal podia e deve, e tentou-se fazer isso, ter um programa de investimento forte na agricultura, fundamentalmente no Vale do Zambeze, fundamentalmente em zonas de fruticultura. Nós sabemos que Moçambique, por exemplo, tem um dos grandes produtores de caju que exporta praticamente em natureza, não transforma, e há aí um campo de intervenção excepcional, porque se há países e técnicos que conhecem bem os solos moçambicanos e a agricultura moçambicana, Portugal ainda os tem. Por isso, Sr. Embaixador, eu creio que era da maior importância, quer em termos económicos, quer em termos de cooperação, a ligação para este projeto de desenvolvimento agrícola de Moçambique, no Vale do Zambeze e noutros que estão estudados já em Moçambique, que têm a ver fundamentalmente com a fruticultura e com a pecuária. Para já não falar no grande investimento que está a ser feito pela Porto Céu, que é um dos maiores investimentos nesta altura a nível mundial. É um investimento de mais de 1 milhão de euros em termos de pasta de papel, que colocará Moçambique na primeira linha dos produtores de papel do mundo, podemos dizê-lo. Não é? E, portanto, é neste quadro que eu me permitia chamar a atenção do Sr. Embaixador, dizendo que há um grande interesse, obviamente, do Parlamento e do Partido Socialista em particular, em seguir de perto esses investimentos e alguma coisa que possamos ajudar, o Sr. Embaixador disponha inteiramente, como o seu antecessor dispôs. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou seguir a ordem das inscrições dos grupos parlamentares. Inscreveu-se a seguir o Sr. Deputado Bernardino Soares, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Embaixador e agradecer a intervenção que aqui fez. Eu não vou fazer perguntas, é uma breve saudação para salientar a importância que atribuímos à relação com Moçambique. O meu partido tem, o Partido Comunista Português, tem longas e antigas tradições de relacionamento com o povo moçambicano na sua luta pela independência e posteriormente à independência. E, portanto, queria saudar o Sr. Embaixador pela sua presença aqui, salientando a importância da conquista da paz, aspecto essencial para o desenvolvimento de Moçambique, olhando com interesse e com agrado para as novas oportunidades no plano dos recursos e do desenvolvimento que as notícias nos têm dado conta que existem em Moçambique e fazendo votos para que o povo moçambicano possa ser o principal beneficiário desse desenvolvimento e que continuemos a ter um progresso agora com melhores condições, tendo em conta as novas oportunidades de desenvolvimento que aí estão colocadas. Era, portanto, para fazer esta saudação, dizendo que teremos que continuar a aprofundar também a relação, porventura, entre os parlamentos dos dois países. Quase como Iacoto podia dizer, temos que fazer uma aprofundação, não é? Aprofundar a relação entre os nossos parlamentos e eu queria por isso saudar com muita amizade o Sr. Embaixador e por seu intermédio o povo moçambicano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos, do Grupo Parlamentar do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Embaixador. É um gosto tê-lo aqui, em particular porque podemos constatar de facto a evolução de Moçambique nos últimos tempos, não só a evolução social, mas também a evolução económica. De facto, Moçambique, com o recurso que tem, é um dos bons casos de um ciclo de prosperidade que se mantém e que se tem vindo a aprofundar. É óbvio que é uma oportunidade para os empresários portugueses contribuírem também para essa prosperidade e têm-no feito. O Sr. Embaixador, o Sr. Deputado Basílio Horta tem referido a esses casos, mas há algumas pequenas situações que convém limar no sentido de facto essas oportunidades serem mais facilitadas. A situação dos vistos é um desses exemplos e se o clima económico é amigo do investimento, o clima social também contribui de alguma forma para esse aprofundamento do investimento. Ultimamente temos tido algumas notícias de alguma perturbação da ordem pública que nos tem preocupado, e o que eu gostaria de convidar é o Sr. Embaixador a dar-nos conta da evolução que isso sofreu, tanto a nós como aos empresários portugueses, no sentido de facto, a transmitir uma imagem mais real da situação desse ponto de vista em Moçambique. E que recomendações faria, de facto, aos empresários que convidou a participar nesse processo de investimento em Moçambique. Por último, no quadro das relações bilaterais entre Portugal e Moçambique, recentemente o Sr. Embaixador esteve aqui, o Embaixador José Augusto Duarte esteve aqui e falou-nos numa cimeira bilateral. Saber-se já há datas para isso, que evolução e qual é a ponta da situação nesse domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Ferro, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem-vindo, Sr. Embaixador. Como sabe, esta casa também é sua. Nós temos uma relação longa e de amizade profunda com Moçambique e a mim cabe-me esta grata tarefa de falar depois de todas as coisas importantes já terem sido tratadas e poder apenas lhe dar as boas-vindas e lhe dizer que gostei muito da sua intervenção inicial pela franqueza com que nos falou, por ter colocado a tónica na ação diplomática proativa que Moçambique considera fundamental para se afirmar como um grande país na cena internacional, por ter tido a coragem de tratar a questão do analfabetismo, ao mesmo tempo que revela o empenho profundo de Moçambique em eliminar este desempenho menos positivo, mas eu queria destacar o quanto importante é o facto de Moçambique estar a viver uma situação de estabilidade política e ter percebido que o vosso desenvolvimento tem que estar alicerçado nesta estabilidade. Eu estava aqui, a semana passada estive com deputados de Moçambique, deputadas de Moçambique, numa conferência em Kuala Lumpur, e é muito interessante perceber, de facto, o quanto já foi feito em relação ao empoderamento das mulheres, que era o tema que nos tratava, que nos conduzia lá, e portanto, dar-vos os parabéns também, porque este que é claramente um sinal de desenvolvimento, a participação política das mulheres, o ter mulheres ativas, vocais, na tomada de decisão, vos dar os parabéns e desejar a melhor das sortes neste vosso processo aceleradíssimo de desenvolvimento. Parabéns pela estabilidade política e todo o nosso apoio no combate a estes problemas que tão bem aqui identificou. E mais uma vez, muito bem-vindo.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Embaixador, para responder às questões que entender, tenho a palavra.
Muito obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade que tive no dia 29, quando estamos a celebrar os 50 anos da libertação do continente africano, encontrei-me com o Dr. Alberto Martins e tomou a iniciativa de a gente se encontrar neste momento. Agradeço esta iniciativa. Primeiro agradeço o encontro para depois ter providenciado esse encontro aqui com os deputados. Isto é gratificante para mim, porque tenho a oportunidade de poder lidar com um dirigente do Parlamento Português, que são aqueles que constitui pilares na cooperação entre os dois países. É uma coisa importante que tenho que saudar. Como vejo as relações entre Portugal e Moçambique, não disse, mas tenho que reiterar que estão num nível muito superior. As relações políticas e económicas entre Portugal e Moçambique são excelentes, razão pela qual temos tido cimeiras bilaterais. Cimeiras são um momento em que os dois chefes de Estado e de Governo se reúnem e analisam a evolução do que foi decidido na cimeira anterior. Isso é manifestação e demonstração de que, de fato, as relações entre Portugal e Moçambique estão no nível de excelência, porque reconhecemos que somos dois povos que se conhecem há séculos. Nessa interação, as amizades são fortes. Há mais amizades que inimizades. Ninguém fala mais de inimizades que existiram no passado. Isso é coisa do passado. Já o que se pretende é promover boas parcerias para ir para o futuro. Quanto à questão da presidência de Moçambique na CPLP, como sabem, elegeu-se a segurança alimentar e combate e a promoção da nutricidade para os povos, sobretudo aqueles povos que ainda têm, vivem uma parte da fome, a fome no seu dia a dia. No nosso país, temos a infelicidade de convivermos no mesmo espaço vários mundos, primeiro, segundo, terceiro, quer dizer, os abastados e paupérrimos no mesmo espaço. É uma coisa que nos aflige, não nos satisfaz. Estamos preocupados. Os mais ricos estão muito preocupados para permitir que os outros, mais pobres, evoluam, deixem de sofrer da fome. Mas, para isso, é preciso investimentos. Razão pela qual fazemos campanhas a todo para direito, digo, a todo para direito, para todas as direções, pedindo parcerias para juntos podermos sair do nível de pobreza em que nos encontramos. A terceira questão, apresentada pelo deputado Paulo Pisco, é sobre vistos. O problema de vistos é um problema real. Aconteceu nos meses de fevereiro e março, ou janeiro e fevereiro, quando houve enchente e processo. Quando digo isso, é que antes tínhamos um nível de procura de visto que depois duplicou ou triplicou nos dois meses que estou me referindo. Por quê? Porque antes, as nossas autoridades, contrariando a lei, emitiam visto de fronteira. E esse visto de fronteira beneficiava mais entidades públicas do que empresas, também algumas empresas que conheciam dessa facilidade. Isso estava contra a lei, porque a lei diz que o visto de fronteira é só para indivíduos provenientes de países onde não temos embaixada ou serviços consulares. Não havendo embaixada num determinado país, naturalmente que a pessoa só pode ter direito a visto na fronteira. Agora, para onde há embaixada e serviços consulares, é obrigatório obter visto no consulado, nos serviços consulares ou na embaixada, no caso de Portugal. E assim, não tínhamos dimensão de quantos é que se beneficiava dos vistos de fronteira. E, de repente, o número triplicou e nós não tínhamos capacidade humana e material para podermos atender essa situação. Mas já com o tempo, agora que estou a falar, não há muita procura e nós já temos capacidade de emitir os vistos em 2, 3, 5 dias. O outro deputado, é a deputada que falou do Miyakoto, do Prémio Camões. Agradeço as saudações que me foram dirigidas, tendo em conta a sorte que tivemos de termos o nosso compatriota a merecer este grande prémio Camões. Nós temos a sorte de ter o Miyakoto como moçambicano, mas há uma disputa. Quando veio cá em serviço, estávamos nós ao seu lado. A tendência foi dizer, não, Miyakoto é português. E depois, era o Miyakoto disse, não, eu sou moçambicano. E nós também, não, esse é moçambicano. Quer dizer, puxa, puxa, como se costuma dizer no nosso país. De um lado, puxávamos para ser... Mas isso para dizer que, de facto, quando falamos da moçambicanidade de Moçambique, é um desafio, tendo em conta esses sentimentos de pertença. Todos aqueles que nasceram em Moçambique se acham com o direito de se sentir moçambicanos, com a maior dignidade e com algum orgulho de se sentir moçambicano. Mas também os que sabem que os pais estão de cá, não sei quantos, tendem a dizer que não, não é bem assim, esse é nosso, não sei quantos. Ora, como desafio que é, nós fazemos votos para que todos nos entendam que aqueles são moçambicanos. Independentemente, aquilo que eu disse na minha intervenção, independentemente das suas origens e da cor da sua pele, são moçambicanos. E nós temos que fazer os possíveis para que se sintam em casa, não tenham qualquer frustração por ser moçambicano num país onde a maioria é de negros, entre aspas. Aliás, nós não queremos que existam minorias. É o nosso princípio. É verdade, mas também é verdade que as pessoas, às vezes, se excluem daquela maioridade. Se excluem, porque se sentem mais ou menos mais privilegiados, ou não sei quantos, porque são dotados, não sei quantos, muita coisa. Mas do nosso lado, temos feito que todos se sintam moçambicanos. É verdade que a demonstração disso é o trabalho do chefe de Estado. Quando construa um governo, faz os possíveis de, pelo menos, todos se sentir representados. Não importa se é um, é metade, não sei quantos, mas, enfim, todos se sintam representados, porque, efetivamente, aquele país é de todos. Aqueles que nasceram lá, independentemente das suas cores, não é? Ou das suas origens. Quando a questão dos acordos na área cultural, de fato, houve esses acordos, houve esforços para a sua implementação. Agora, para poder falar com mais precisão em que nível se encontram a efetivação ou a execução desses acordos, posso ter dificuldades, porque não tenho comigo os dados, não vinha preparados para tratar desse assunto, não é? Mas, felizmente, as coisas estão a andar muito bem, muito embora Portugal se encontre numa situação de crise, porque muita coisa aqui foi acordada, quem devia financiar era Portugal, não é? Mas reconhecemos que hoje não pode ser obrigado a financiar quando também está em crise. Agora, o acordo ortográfico. Nós, na conversa que temos tido com embaixadores e outros dirigentes portugueses, de que, bom, Brasil ganhou, Portugal perdeu. É o que nós temos dito lá na conversa de rua. Para nós, o acordo ortográfico, essa é a minha opinião pessoal, não, talvez não como embaixador, não era muito necessário, tendo em conta que a língua toda, e qualquer língua, a tendência é evoluir. No processo de evolução de uma língua, há coisas que se perdem, há coisas que se ganham. É a nossa experiência, vocês são acadêmicos, sabem muito bem disso. A língua, repito, evolui. E no processo de evolução, ganha elementos novos e perde outros elementos. Pretender disciplinar essa evolução é possível, podemos fazer, como já estamos a fazer, mas queremos, acredito que vamos ter dificuldades de poder assumir ou haver um rigor na implementação desta disciplina que estamos a impor à língua. Mas estamos lá a querer avançar no sentido de aceitar as modificações, só que, infelizmente, somos humanos. Os nossos órgãos, as nossas estruturas são construídos por pessoas que, às vezes, vão fazer as suas observações e colocar as suas resistências, mas, com o tempo, todas as resistências vão ser vencidas, porque a vontade é que, de fato, o acordo ortográfico seja implementado. Essa vontade existe. Embora, repito, hajam aqueles que pretendem dizer que não, não é bem assim. Eu saúdo a análise feita pelo deputado, que não pude registrar bem os nomes, o terceiro. Dena de Soares. Não é Soares, não. O terceiro.
Basílio Horta.
É Basílio Horta. Sim. Sobre a necessidade de infraestrutura para o nosso país, sobre a presença de Isabeira, e sobre a necessidade de uma agroindústria e o aproveitamento do Vale do Zambeze, os projetos de furto, cultura e pecuária, são aspectos que nós incluímos no nosso plano de desenvolvimento, porque reconhecemos que o nosso ponto forte são os solos férteis que o país possui. E o nosso ponto fraco é o saber fazer e capital e equipamento para o aproveitamento desses solos. Como sabem, já no tempo colonial, a agricultura comercial foi inexistente. Se existiu, era apenas para açúcar, para chá, e para sisal, e não para amendoim, que é para o consumo do povo, não para milho, que é para o consumo do povo, não para arroz. Portanto, não tendo havido este desenvolvimento na área da agricultura comercial, e hoje não havendo, portanto, referências para poder fazer como fulano, não é? Estamos, assim, num ponto zero no nosso desenvolvimento. O apelo que temos feito com os nossos parceiros é que invistam na agricultura comercial. É aquilo que faz muita falta para produzir arroz, milho, amendoim, mandioca, para o consumo do povo. Porque hoje importamos milho, importamos arroz, com solos férteis, com água que todos os dias vai para o mar. Não tem sentido. Não, estamos todos contra. E queremos que se promova, portanto, a frutocultura e a pecuária. A questão dos zambeses, os planos dos zambeses são do tempo colonial. E todos os dias falamos dos zambeses, mas concretamente quem é que deve investir não aparece. Há uma empresa portuguesa que já tem lá uma extensão enorme, mas só se fala, concretamente vamos no terreno, não há nada. Mesmo ao Porto Cedo, por exemplo, tem já 200 mil hectares. Até aqui não fez nada, já passam 2, 3 anos. Ele não fez nada. E a Noruega, a Finlândia, já lá no Niasa, já está tendo eucaliptos, não sei quantos. Mas Porto Cedo ainda não deu sinal. Mas os terrenos estão lá reservados para ele. Portanto, é uma opinião que estou a exprimir aqui para que os deputados nos ajudem a mobilizar a Porto Cedo para pôr as coisas a funcionar. Porque dizer que tem este espaço é meio como fazem muitos moçambicanos, que dão-lhe 1.000 hectares, isto aqui é meu. 1 ano passa, 2 anos passa, 3 anos passa, isto é meu. Não faz uso aproveitar. Vocês portanto, há um desafio. Nós queremos é que se aproveite as potencialidades existentes para se produzir riqueza. Até aqui, isto é meu, não é nada, é nominal. Queremos transformações concretas para o bem do nosso povo. Portanto, o clima econômico é saudável. É verdade que há perturbações, muito bem disse, na ordem pública. Como sabe, a nossa gênese... Saudar a opinião do deputado do Partido Comunista, que já no Menos Infinito fomos parceiros, até hoje somos parceiros, muito embora possam nos criticar, porque parece que somos confusos, não sei quantos, porque... Não, digo isso, eu não falo do Partido Libertador aqui, falo do partido que está lá, que libertou o país, mas que é tido como um partido não muito orientado. Porque é uma frente de libertação. Tem tudo lá dentro. Tem os mais ricos, tem os mais pobres. No mesmo partido. Aos olhos de uns, ter os mais ricos, mais pobres lado a lado, isso não tem sentido. Mas para as nossas condições objetivas, agora, porque essa questão dos partidos hoje está sendo discutido. É um assunto que requer grandes ideólogos para analisar muito bem. Mas, enfim, para o nosso caso, entendemos que mais nos preocupa é a fome de uns e a preocupação de outros. Uns têm fome, outros são preocupados. Quando está ao lado daquele que tem fome, não se sente à vontade. Não sei se está a ver. Aquele mais rico que está conosco lá no partido, não está rico, mas os seus amigos ao lado são paupérrimos. Ele não se sente bem. Então faz um esforço para ajudar os outros. Não tem como nós exigirmos que ele só faça um esforço para ajudar os mais pobres. E está a acontecer em muitos casos, embora com algumas reticências. Portanto, só para dizer que a nossa gênese teve aqueles conflitos, aqueles equívocos. Houve um partido que se diz que trouxe a democracia, mas que no seu seio não vimos a democracia. Houve aquelas mortes, aquelas destruições, e conseguimos ter a paz relativa, na condição de haver uma força para a defesa do líder. Aquela força não era para toda a eternidade, era durante algum tempo. Só que o tempo foi passando e aquela força foi mantida contrariando os princípios de um Estado. Em nenhum Estado posso permitir que qualquer indivíduo use a arma para os seus interesses. Isso é contra os princípios de qualquer Estado. Quem deve fazer uso de arma é só o Estado. Mas acontece, no nosso caso, que há uma pequena força que também tem armas. Agora, como desarmados, como foram mimados ao longo de 20 anos de paz, acreditamos nós que temos que o fazer de uma maneira muito científica, de uma maneira muito meticulosa, para não perturbar, de fato, a paz e a segurança pública. Estão aí a discutir, acreditamos que vão encontrar uma saída para a preservação da paz no país, porque é aquilo que todos querem. Os moçambicanos querem a paz, os parceiros nossos querem a paz. Quando digo parceiro, me refiro a Portugal e todos os outros nossos amigos querem a paz. Ninguém aceita que se perturbe a paz. Finalmente, agradecer a última intervenção. Nós somos proativos, é verdade, aceitamos aprender com os outros, e em particular com Portugal, razão pela qual há muitas instituições académicas que têm parcerias com instituições académicas portuguesas para ajudar aquelas de como promover a alfabetização não só dos alunos, também dos professores. Porque os nossos professores, muitos só têm diploma, mas têm algumas limitações. Portanto, quando aprendem com os portugueses, acreditamos que vão ganhando mais experiência. Mais uma vez, agradeço as vossas intervenções. Muito obrigado.
Sr. Embaixador, muito obrigado. A sua intervenção foi excelente, muito esclarecedora. As relações entre Portugal e Moçambique são relações de grande amizade, de grande fraternidade. São excelentes, como o Sr. Embaixador disse, e como nós conhecemos todos por a experiência vivida. E, por isso, em nome da Comissão, quero é desejar-lhe a paz, o progresso de Moçambique e o aprofundamento das relações que já são elas mesmas muito boas entre Portugal e Moçambique. Muito obrigado pela sua presença. Sim, senhor. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E aproveitando realmente esse excelente ambiente, que eu queria dar talvez um esclarecimento ao Sr. Embaixador, que é o seguinte. Em relação aos investimentos, Moçambique tem sido o país receptor de investimento português que, número um, até ao momento, o investimento português, embora reduzido nos anos 2009 e 2010, tem sido Moçambique. Chama a atenção para o investimento da Frulact, tem toda a parte agroindustrial, que é um investimento importante, com a experiência de produção de derivados de fruta. E em relação à Portucel, eu queria dizer ao senhor Embaixador o seguinte: há investimentos que ainda não se veem, mas já estão a ser feitos. Ou seja, nesta altura, a Portucel, eu tenho acompanhado, porque tenho, é um investimento que passou muito pelo anterior e que tenho acompanhado junto do Pedro Queiroz Pereira e do Zé Honório, que são as pessoas que estão em contacto. Nesta altura estão a ser feitos estudos sobre o tipo de plantas que vão ser investidas, sobre o tipo de transportes, sobre a rede de transportes, sobre tudo aquilo que é o ordenamento do território de 200 mil hectares. E ao senhor Embaixador, e pode ter a certeza que o investimento vai ser feito, porque Moçambique concorreu com o Uruguai neste investimento e ganhou, porque havia a possibilidade do investimento ser feito no Uruguai e vai para Moçambique, e muito bem. Em relação à parte agrícola, eu permitia-me chamar a atenção do senhor Embaixador para o seguinte. Na altura, cerca de 2 anos, o Ministério, que eu creio que era o Ministério do Planeamento, julgo eu, ou do Desenvolvimento, ficou de fazer um levantamento das zonas de Moçambique, onde achava que as culturas deviam ser desenvolvidas, e mandar depois para o governo português. E haver aqui uma cooperação entre os dois governos. Eu acho que era um excelente caminho, que podia ter tido sequências, julgo eu. Não é apenas o Val do Zambeze, é muito mais, enfim, outras zonas do território, nomeadamente no norte, onde há muita coisa a fazer. No setor do turismo, como o senhor embaixador sabe, os portugueses estão a investir fortemente, quer a Visabeira, quer Pestana, etc. E eu queria só dizer que eu pessoalmente considero que Moçambique é o grande destino, em meu entender, do relacionamento económico bilateral de Portugal. É o grande destino, vai ser realmente Moçambique.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abriu-se uma segunda ronda de intervenções. Se há, de acordo, Sr. Deputado, isto é um espaço plural e aberto. Abriu-se uma segunda ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Se algum dos seus deputados quiser intervir também. Não, Sr. Embaixador, tem a palavra.
Dr. Basílio Horta, muito obrigado. Muito obrigado. Concordo consigo que temos que pôr alguma coisa nos derivados de fruta. É preciso. E antes de derivados, temos que produzir qualquer coisa nas hortícolas. Hoje, infelizmente, importamos tomate, importamos cenoura, importamos quase tudo da África do Sul. E as condições dos solos sul-africanos são baixas. Em relação às nossas, nós temos melhores solos do que os sul-africanos. Mas, como já disse, não temos capacidade técnica, porque, de fato, não temos quem invista nessa área. Não temos quem invista nessa área. Os moçambicanos estão a começar agora a aprender. E somos obrigados a recorrer a vietnamitas, chineses, não sei quantos, para fazermos aquilo que temos nós a fazer. Eu tenho dito isso sempre a muitos amigos portugueses. Amigos, o espaço que nós criamos lá, o espaço vazio que nós criamos, está sendo preenchido pelos outros. Não é? Não somos nós que deixamos que os outros invistam naquelas áreas. É porque nós não temos capacidade, nós, moçambicanos e portugueses. Porque nós, moçambicanos e portugueses, estamos lado a lado há séculos. Não é? Agora, a questão de Porto Céu, pode estar a fazer estudos, está bem, sobre o transporte, não sei quantos, mas nós reservamos espaços em Manica e Zambésia. Os 200 mil hectares já estão definidos, já tem Duarte. Não há mais nada, não há dúvidas possíveis. E, temos medo que por savana venha, eventualmente, tomar conta daqueles espaços que não estão sendo utilizados neste momento pelo Porto Céu. Não, por Savan também está aí a busca do espaço. E com financiamento japonês, eventualmente, poderão adiantar muito mais do que aquele que foi primeiro a ter Duarte, que é o direito de uso e aproveitamento da terra. Pestana é também daqueles que, até aqui, não produziu, não construiu nada. Queremos que construa, até que não construiu, está a fazer uso e aproveitamento daquilo que já existia. Visabeira, sim. Visabeira está a dar passos mais gigantescos. Louvamos mais Visabeira do que Pestana. Está a ver, não é comparativamente entre uns e outros. Visabeira é melhor. Mas, enfim, ainda há possibilidade de se fazer mais. Saudamos o que está sendo feito e queremos mais. Criamos muitas expectativas. Como há muita pobreza, quando há pobreza, as expectativas também são maiores. Obrigado.
Sr. Embaixador, foi um gosto e uma honra tê-lo connosco e termos a sua presença e os seus esclarecimentos. A Comissão está grata por isso e está em aberto uma linha de comunicação, de articulação, contacto com o Sr. Embaixador, com a Embaixada e com o relacionamento que é ótimo entre os nossos dois Estados. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Senhores deputados, temos agora uma agenda rápida, mas complexa. Complexa. O senhor... Duas questões, que é... tem a ver com a vinda... Senhores deputados, há aqui três questões que temos que resolver. A última, a primeira das quais é a seguinte. Há uma proposta de visita de deputados, membros da Comissão Homóloga da Assembleia da República de Moçambique, que propõe as datas de 30 de julho ou 8 de agosto para vir à Assembleia da República. Nós próprios já propusemos à Assembleia de, já à Assembleia de Moçambique e equacionamos a hipótese de nos deslocarmos lá e esse processo está a ser tratado. Mas este é autónomo e, em nosso entendimento, tínhamos vantagem em resolver esta questão relativamente à vinda da Comissão Homóloga da Assembleia da República de Moçambique nestas datas ou datas alternativas, porque houve aqui dificuldades de transmissão da informação e a resposta positiva da nossa parte, da Assembleia da República Portuguesa, estava a prolongar-se indevidamente e daí o nós termos acionado um processo no sentido de eles clarificarem quando queriam vir, porque já estavam a encarar a hipótese de ir a outros países europeus ou países vizinhos, no caso da África do Sul. Portanto, pela nossa parte, qual é a situação que temos? A proposta que nos é feita é 30 de julho. O último plenário, como sabemos, é 24 de julho, o plenário da Assembleia. Provavelmente, e de acordo com a agenda da Conferência de Líderes, que, nos foi, que é de conhecimento de todos os deputados, por certo, a Assembleia funcionará ou poderá funcionar em comissões até 31 de julho. Pelo que esta data, 30 de julho, era uma data limite onde dificilmente nós teríamos trabalhos parlamentares para dar sentido útil à presença dos nossos colegas de Moçambique, porque eles querem vir à Assembleia da República, contactar com esta comissão, com a vida do plenário, com a vida da Assembleia nas suas diversas dimensões e, obviamente, noutras dimensões da política externa portuguesa. Por isso, a hipótese que se poderia pôr aos nossos colegas é a data de 8 de agosto, é uma data que não tem qualquer possibilidade prática, porque não, a Assembleia está fechada, o funcionamento da Assembleia como plenário político e comissões. A data 30 de julho é uma data crítica, porque nós teríamos que convocar uma comissão, provavelmente, duvido muito que a Assembleia esteja ainda em vida completa, permanente, de vida parlamentar. A partir de 24, todos sabemos que isto se esvazia e a vida das comissões é um pouco à volta das iniciativas legislativas pendentes. Por isso, se estiverem de acordo, nós proporíamos aos nossos colegas a possibilidade da data 24 de julho, que é a data do plenário, aproveitariam e viriam ao plenário, provavelmente nós poderíamos fazer uma reunião 24 de julho, não sei que dia da semana é, admito que seja uma quinta, é uma terça, é uma quarta, nós poderíamos fazer uma reunião ou no dia seguinte, quinta ou terça, mas poderíamos ajustar a comissão a uma reunião para eles poderem participar connosco. Portanto, se os deputados estiverem de acordo, nós proporíamos 24 de julho, dando esta explicação minuciosa, para eles perceberem da nossa boa vontade, disponibilidade e interesse, ou então, a partir de 15 de setembro, que é o início da sessão legislativa, não é? Faz favor. Os seus deputados, agradecia a vossa colaboração para resolver este pequeno, grande problema.
Isto nem me parece de verdade, porque querem vir, vêm a Portugal quando nós estamos de férias, vêm ver o Parlamento Português, desculpem, percebem o que eu quero dizer, isto não parece a sério, porque nós também não marcamos uma ida a Moçambique enquanto o Parlamento moçambicano está de férias.
Uma proposta, senhora deputada. Eles perguntam-nos se estas datas são praticáveis, nós vamos dizer que não e que as praticáveis são X, é o que... Pois é, isso que vamos dizer.
Foi, o que nós decidimos também que íamos fazer na nossa viagem a Moçambique.
Portanto, sim, Sra. Deputada, há uma dificuldade aqui, porque houve... Eles fizeram um pedido há muito tempo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e fizeram um pedido direto ao nosso embaixador, que não utilizou os canais adequados, utilizou o canal Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando deveria ter usado o canal Assembleia da República. Logo, esta visita e este propósito parou por ausência de resposta da Assembleia da República, que foi provocada por ausência de comunicação entre a nossa Embaixada e a Assembleia da República. Portanto, nós temos que ultrapassar esta dificuldade. E, portanto, ultrapassar esta dificuldade é propor-nos uma data que seja praticável para nós. E a data que é praticável para nós é 24 de julho, penso eu. Ou então, setembro. Não vamos acusar os nossos colegas que não têm a responsabilidade neste dilatamento dos prazos. A responsabilidade maior não é deles, mas estamos a tentar vencer uma dificuldade. A dificuldade, a meu ver, foi criada pelo Estado português. Mas não foi por... Vamos vencer esta dificuldade.
Senhor Presidente, eu também estou de acordo, eu acho que isto, enfim, foi, tanto quanto percebi, esta data foi escolhida como data limite para que a viagem, esta visita se fizesse a Portugal. Agora, não sendo uma data definitiva, que pode ser alterada, eu julgo que seria de explorar duas possibilidades, ou uma semana antes, até porque eventualmente os deputados quererão fazer outras coisas que possam até envolver a Assembleia da República, ou os deputados, ou não sei, ou então na primeira semana, após o início dos trabalhos parlamentares. Até porque, relativamente ao próprio 24 de julho, eu não sei se o Sr. Presidente sabe disso ou não, se é o dia em que eles chegam, ou se é o primeiro dia disponível para fazerem, para iniciarem a sua visita. Porque se for assim, também pode ser difícil no próprio dia 24 de julho.
Senhores deputados, o que eu queria ter era uma data indicativa limite para os serviços da Comissão, com o protocolo da Assembleia da República, fazer uma articulação com a Assembleia da República de Moçambique, com os serviços do Ministério dos Estrangeiros, para encontrarmos uma data. É do interesse do Estado português que esta visita se faça e não se deixe de fazer por incompetência procedimental, para usar um termo neutro, do Estado português. E, portanto, não é do interesse de ninguém nós criarmos dificuldades à Assembleia da República de Moçambique, pelo contrário. Já criaram, Sra. Deputada, já criaram, não é ninguém, já criaram. Não fomos nós, mas já criaram. Por isso, eu queria vencer esta dificuldade. Sr. Deputado Lino Ramos, faz favor.
Está encontrada a nosso e a deles favor, a solução é o dia 24, de facto é o dia que nos convém e lhes convém ele na medida em que querem ver o funcionamento do plenário, portanto é explicar-lhes isso, a dizer que o dia que lhes convém também a eles é a visita ao plenário, é o dia 24, e portanto acho que a solução está encontrada. A alternativa, de facto, só pode ser depois em setembro, porque...
Pois. Senhores deputados, se todos estiverem de acordo, nós vamos explorar esta data para eles poderem vir cá, de forma a estarem cá no plenário a 24. E pronto, senhores deputados, estamos de acordo então quanto a esta questão. Segundo outras pequenas informações, há aqui uma informação sobre a alteração da metodologia do acompanhamento das iniciativas europeias. As iniciativas não selecionadas e que não constem do programa da Comissão Europeia para 2013 são enviadas para mero conhecimento. É uma informação que nos é dada e, portanto, se registra. Iremos distribuir esta informação, que é sobre a Região Administrativa Especial de Macau, o relatório anual 2012. Cabem? A que partido?
Não, é distribuída para conhecimento.
Exato, é distribuída para conhecimento a todos os grupos parlamentares. Há uma proposta de visita de deputados, membros da Comissão... Não, é audiência solicitada pela comunidade BAE. Aguardamos confirmação para a próxima terça-feira. Será um deputado por cada grupo parlamentar. Admissão e distribuição de petição. Há uma petição contra a propina de 120 euros e pela manutenção do ensino português nas comunidades portuguesas na Alemanha. De acordo com a metodologia adotada pela Comissão, cabe ao Bloco de Esquerda, que não está presente e que, portanto, aceita esta incumbência por razões óbvias. Um silêncio de aceitação. Aqui quem cala consente, pela natureza regimental da Comissão. Aprovação das atas 93 e 94, relativa às reuniões de 17 de maio e 21 de maio, foram distribuídas, não houve reparos. Entende-se que foram aceitos pelos seus deputados. Estão encerrados os nossos trabalhos. Explica à doutora Mónica Ferro o que se passou.
Não me passa pela cabeça sugerir a Moçambique que me receba em período de férias. Porque é que eles não foram ver quando é que nós estávamos de férias?
Ela vai nos explicar.
Eu não acho exclusivamente até que o problema seja só da embaixada. Há canais próprios, até entre os parlamentos. O Parlamento Moçambicano devia ter contactado connosco diretamente e não foi.